passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria para o nosso coração ter você aqui com a gente, nossa equipe reunida para mais um culto nesta noite maravilhosa. Eu quero cumprimentar meu amigo querido, pastor Luiz Carlos Gonçalves, nesta noite muito especial, pregador da Palavra de Deus. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, graça e paz, Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira e a todos os amados ouvintes da Rádio Melodia.
Débora Lira! Como vai, Débora? Tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, Michel Camargo, pastor Luiz Carlos e a todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, mais um culto juntos aqui na nossa Melodia, nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Luiz Carlos. Boa noite a você que nos acompanha, minha amada irmã, meu amado irmão. A Débora Lira está aqui com a gente também, Michel Camargo, dando aquele apoio aqui na técnica. Valeu, Michel. Um abraço, companheiro, para todo mundo que está aqui conosco no culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa, orando juntamente com o pastor Luiz Carlos.
Amado Deus, eterno e bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, damos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Ó Pai, nesse momento, eu quero unir a minha oração com a oração dos Teus servos e das Tuas servas, Te apresentar a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, Senhor. Deus, te peço que o nosso lar seja um lugar de refúgio, um lugar de paz e não um campo de batalha. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, te peço nesse momento que tu possas visitar a cada lar dos amados ouvintes que estão aqui ao alcance, ó Pai, da Rádio Melodia, do programa Cristo em Casa. Senhor, visita cada lar nesse exato momento. Que haja paz, que haja refúgio, que haja refrigério, que haja curas, que haja restauração nas nossas famílias, Senhor. Te apresentamos, ó Deus amado, a cada lar, a cada família, e fazemos isso em o nome de Jesus. Amém e amém.
Mas tenho frio. A minha lamparina está acesa, mas tenho sono. Não deixa acabar o que um dia foi o nosso amor. Não deixa apagar o que um dia o fogo queimou. Não deixa acabar o que um dia foi o nosso amor. Não deixa apagar o que um dia o fogo queimou. em que chamastes a mim. Faz-me beber do teu vinho, pois eu estou contigo em tua mesa. Teu amor é maior que o oceano em dia de cheia. Teu amor é maior que a alegria em dia de sol. Teu amor é maior que o fogo que queima eternamente. Vem queimar.
Fernanda Brum, Lamparina, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Luiz Carlos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão que está baseada em Salmos 128, versos 1 ao 6.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Estamos aqui para abraçar os nossos ouvintes. Ah, é uma alegria muito grande poder celebrar a vida com você. Desejamos tudo de bom para você, tá bom? Muitas alegrias, que você tenha passado um dia assim na presença do Senhor, que a presença do Eterno te acompanhe hoje e sempre. Leandro de Oliveira Silva faz aniversário junto com Geis Pereira dos Santos, Manuel Dias Barreto, Luiz Felipe Nunes Moreira, Sandra Albuquerque Chagas, a Creuza Guiar da Silva, Natanael Gomes do Nascimento, Suelen Costa Nascimento, Josefa Costa Silva e Maria Luísa Gonçalves Pereira.
Grande Deus, não
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Nesta noite especial, nós estaremos orando pela vida dos nossos ouvintes. Não só pelos ouvintes, mas com os ouvintes. Estaremos orando com você, querido ouvinte, que necessita de uma intervenção do céu, necessita que Deus coloque a mão numa causa onde só Ele pode trazer a solução. É com essa fé, com a fé em Deus, que nós vamos orar ao Senhor por você. Hoje estaremos orando pela Elisângela de Seropédica, que pede oração pela saúde, pela cura da depressão. Também a Ana Paula de Rio das Ostras, pede oração por toda a sua família. Elisama de Queimados. Gisele Nunes, de Minas Gerais, pede oração pela família. Estaremos orando também pela família de Elias do Mutom do São Gonçalo, Maria das Graças, de Nova Manilha Magé, Josias da Cidade de Deus e a Georgina de Realengo. Pastor Luiz Carlos Gonçalves orando ao Senhor.
Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, te bendizer. Ó Pai, nesse momento eu quero te apresentar a cada família, cada lar. Senhor, tu conheces o coração dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos, das tuas servas. Tu conheces, ó Pai amado, das nossas necessidades. E eu quero te pedir nesse momento, ó Pai, que tu possa visitar a cada lar, a cada família. Senhor, visita esse homem. Dá a ele, Senhor amado, sabedoria, dá a ele a orientação, o discernimento, ó Pai, de como agir como sacerdote da sua casa, de como agir como sacerdote do seu lar, de como, Senhor amado, chamar a sua família para ter um momento de intimidade contigo, ó Deus. Senhor, orienta este homem a ser ou como ser o sacerdote da sua casa. Senhor, toma essa mulher, mãe, esposa, a tuas mãos e a teus cuidados, dá sabedoria a ela, ó Pai, para que ela possa, junto ao seu esposo e aos seus filhos, terem um lar, ó Pai, abençoado, uma família edificada. Dá sabedoria a esta mulher, ó Pai, para que ela, junto ao seu esposo, possa orientar, cuidar, educar os seus filhos, ó Pai. Senhor, eu te apresento os filhos, Senhor, a tuas mãos e a teus cuidados. Ó Pai, que eles possam crescer no temor da tua palavra, Senhor amado, crendo que aquilo que o Senhor nos deixou registrado, honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, Senhor, para que eles possam entender que esta promessa, ó Pai amado, irá se cumprir na vida deles ao obedecerem o seu pai e a sua mãe. Ó Deus, no nome de Jesus, toma os nossos lares, que a nossa casa, Senhor, que esse lar seja um lugar de refúgio, seja um lugar de paz. Senhor, cure os enfermos que aí estão, restaura o casamento desse homem, restaura o casamento dessa mulher, restaura essa família, ó Pai, para que eles possam viver o propósito que o Senhor tem preparado e reservado para cada família, para cada lar. Senhor, eu passo os nossos lares, as nossas famílias, a tuas mãos e a teus cuidados, e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.
Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus. gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar.
Pois é, deixa eu abraçar você, muita gente acompanhando o nosso Cristo em Casa, né? Muito obrigado a você pela sua valiosa companhia. Tem gente agora, Michel, nos presídios, né? Recebi um dia desse aqui a informação de que muitos irmãos agora, né? Ouvindo a gente nos presídios, glorificando a Deus, pessoas que conheceram Jesus, né? Nos presídios, e o culto da Igreja Cristo em Casa é mais um momento de alimento. Eu quero agradecer a você que está agora aí, cerceado da sua liberdade física, mas a sua liberdade espiritual, aquela que Jesus conquistou com ela, né? Você com ela glorificando a Deus. Um abraço muito especial para você, que daqui a pouquinho a palavra de Deus possa ser o seu alimento nesta noite, tá bom? Nosso abraço, nosso carinho e o nosso muito obrigado. Chegou então, gente, esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o querido pastor Luiz Carlos.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás o filho de teus filhos e a paz sobre Israel. Irmãos, eu gostaria de dar um tema a esta mensagem, e o tema será: meu lar, um campo de batalha ou um lugar de refúgio? Hoje, a sociedade não tem valorizado a instituição chamada família como Deus assim a valoriza. E dentro desses versos do Salmo 128, que nós acabamos de ler, nós encontramos algumas orientações da parte do Senhor de como termos um lar abençoado. E em tempos de adversidade, o lar é um lugar onde a nossa família se refugia, não para ser apenas um ajuntamento de pessoas, um lugar onde as pessoas se reúnem, mas para restaurar o propósito original de ser um lugar de reconciliação, de cura, de amor, de paz, de perdão. O lugar que nós podemos chamar de refúgio do Altíssimo, o nosso lar. O Salmo 128, ele salta aos nossos olhos uma família abençoada. E esse é o objetivo, esse é o desejo de Deus para minha e para sua casa, para o meu e para o seu lar, que nós tenhamos uma família abençoada, uma família feliz, porque o maior tesouro que nós podemos ter é a nossa família. Então, como podemos ter paz no nosso lar? Como podemos saber se o nosso lar está sendo um campo de batalha ou um lugar de refúgio, como Salmos 128 nos relata? E nós vamos, então, ver isso com muita clareza. O esposo, no versos 1 e 2, ele diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. O texto, ele começa, nos diz que feliz é o que teme. Mas, na verdade, não é uma contradição, sim uma condição. Temer a Deus e respeitá-lo e seguir os seus caminhos. Isso é fundamental para uma família, para um lar abençoado. A passagem bíblica que nós lemos começa se dirigindo ao homem. É recompreensível que assim seja, porque ele é o chefe, ele é o sacerdote do lar. É por ele que tudo começa. Se o homem não ocupar esse lugar de sacerdote, de chefe da casa, a probabilidade que tudo corra bem cai drasticamente. De acordo com uma pesquisa realizada no Instituto Barna, quando uma criança se compromete com uma igreja, 2% de chance do restante da família acompanhá-la. Quando uma mulher faz isso, as chances sobem para 17%. Mas quando o homem, como sacerdote, como chefe da casa, ele se posiciona, ele se compromete com a igreja, há 93% de chance de que o restante da sua família o acompanhe. Então, meu amigo, meu irmão, é sua responsabilidade orar, ser o sacerdote da sua casa, ser o intercessor do seu lar. É você que precisa levar a sua família a temer a Deus e a andar nos caminhos do Senhor. Quando Cristo governa a alma do homem, então nós teremos, homens, condições de governar muito bem a nossa casa. É você, o Senhor conta com você, meu amigo, meu irmão, homem de Deus. Você é o sacerdote da sua casa e Deus quer lhe usar para restaurar a sua casa, o seu lar, o seu casamento. É seu dever convidar a sua família para o culto doméstico, é seu dever convidar a sua família para orar, para ter um momento de intimidade com Deus, de leitura da palavra. Quando você, meu amigo, meu irmão, se posicionar como sacerdote da sua casa, a palavra de Deus, as promessas do Senhor irão se cumprir sobre o seu lar. Pode ter certeza disso. O verso de número 3, nós começamos a ver o Senhor agora falando: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Em seguida, agora o Salmo compara a mulher a uma videira frutífera no interior da casa. Para os hebreus, a videira era o símbolo de alegria, pois produzia o vinho, algo que espalhava. Essa era uma característica da videira, uma planta delicada, porém resistente, dando as características do seu caule. Assim é uma mulher na família. A mulher virtuosa é a alegria da sua casa, diz a palavra do Senhor em Provérbios 31:10. Mas a mulher insensata produz insatisfação ao seu lar. Minha irmã, minha amiga, é seu dever cuidar, zelar do seu lar, a ajudar, a auxiliar o seu esposo a como ter uma família abençoada. É na unidade, é na união do esposo com a esposa que os filhos também serão abençoados, como nós lemos no versos 3, a parte B. O salmista, ele compara agora os filhos com plantas de oliveira ao redor da tua mesa. As oliveiras eram árvores muito amadas pelos hebreus, pois das azeitonas se extraía o óleo, a qual tinha muitas utilidades. Além disso, essas árvores tornaram-se famosas por sua longevidade, chegando até 3 mil anos de vida. As oliveiras são símbolo do futuro. Ou seja, os nossos filhos, os seus filhos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, precisam ser cuidados, educados, orientados, para que tenha um futuro próspero, para que tenha um futuro abençoado, para que tenha um futuro na presença do Senhor. Os nossos filhos são a esperança de uma família abençoada, a esperança de uma igreja abençoada, a esperança de uma sociedade abençoada. Para isso, é preciso que eles convivam com pessoas experientes, com vida, com intimidade com Deus. E só dessa forma a chama da fé poderá ser transmitida a eles. Então, o que fazer para que o meu lar seja um lar abençoado, seja um lugar de refúgio e não um campo de batalha? Nós precisamos entender o primeiro ponto, precisamos nos adaptarmos às diferenças. Dentro de um lar, o que mais temos são diferenças. O pai é diferente da mãe, a mãe é diferente do filho, que é diferente do outro irmão. As diferenças deveriam ser um fator que nos completasse, mas em muitas famílias, a diferença é o que separa. E isso, infelizmente, tem destruído, tem acabado com muitos lares, com muitas famílias, porque não estamos conseguindo nos adaptarmos às diferenças. E através desta palavra, o Senhor, nesta noite, está nos orientando a nós nos adaptarmos às diferenças. Você, meu irmão, não é igual à sua esposa. Minha irmã, você não é igual ao seu esposo. Vocês não são iguais aos seus filhos. Filhos não são iguais aos pais. Todos nós temos as nossas diferenças, mas o amor faz com que essa diferença seja solução e não problemas para o nosso lar. Amar o diferente deve ser a nossa escolha diária. Isso evitará problemas desnecessários e promoverá a paz e a união da família. Então, meu amigo, minha amiga, se adapte às diferenças. Entenda que, mesmo convivendo com as diferenças, é possível ter um lar, uma família abençoada. Um outro ponto que nós precisamos entender bem, para que a minha casa, para que o meu lar seja um lugar de refúgio, não um campo de batalha, precisa haver o perdão. Nós vemos hoje pessoas que tem uma dificuldade muito grande de perdoar, e isso tem feito com que lares, famílias estão sendo destruídos, casamentos estão sendo destruídos pela falta do perdão. E a maior, ou seja, nós temos a maior facilidade de termos diferenças e dificuldades com as pessoas que estamos mais próximas. Então é com quem você mais convive que você corre o risco de ter alguma indiferença. E o perdão vai fazer com que essa indiferença ela seja anulada. Certamente são com as pessoas que nós mais convivemos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, que por algum motivo irão nos entristecer, nos magoar em algum momento. E isso é inevitável. Nós somos seres complicados realmente, sujeitos às circunstâncias da vida que vez ou outra nos faz ferir alguém e também sermos feridos. Dentro de uma família onde não se exercita o perdão, nunca haverá paz e contentamento. O perdão é essencial quantas vezes for necessário. Exercitar o perdão resolve os maiores conflitos, a cura e as maiores dores. Mas é inegável que o perdão é daquelas coisas mais difíceis. Mas é um sacrifício que vale muito a pena. Experimente perdoar. Perdoar é perder a razão. Meu amigo, perdoe a sua esposa. Minha amiga, perdoe o seu esposo. Papai e mamãe, perdoe os seus filhos. Filhos, perdoem os vossos pais. Esse é um mandamento do Senhor. É uma ordem de Deus. Quando eu perdoo, eu sou livre para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para minha casa, para minha família. Nós também precisamos entender que a falta do diálogo hoje tem trago problemas sérios para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares. A falta do diálogo tem trago dificuldades. Nós, às vezes, conversamos com várias pessoas pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e nós não somos nada contra isso. O que nós precisamos ter é um diálogo direto com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe. Nós precisamos conversar. A conversa, o diálogo sempre trará esclarecimento para os assuntos que são necessários. Guardar as mágoas, julgar, condenar as pessoas da nossa família dentro de nossa mente, ou mesmo para outras pessoas, parece um caminho mais simples, mas do que sentar e dialogar sobre os assuntos que nos angustiam e nos chateiam, sobre os nossos próprios problemas. Sente com a sua família, meu irmão. Sente com a sua família, minha irmã. Meu amigo, minha amiga, converse. Expresse de uma forma com sabedoria aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem te deixado chateado ou chateada. Não leve para fora. Sente com seu esposo, sente com a sua esposa, sente com seus filhos e resolvam. O sacrifício de resolver as coisas com diálogo é um dos mais preciosos em uma família que busca a felicidade. Sem o diálogo, o que sempre vai prevalecer é a desconfiança. Com o diálogo, os maiores problemas são solucionados com confiança na palavra um do outro. Então, essa é uma orientação de Deus para que você tenha um lar, uma família abençoada. A sua casa, o seu lar, precisa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Você precisa sair pela manhã para ir trabalhar, estudar e fazer um curso ou resolver as suas coisas na rua, mas você precisa ter o desejo e a paz de voltar para o seu lar, porque o seu lar, a sua casa, é um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Quando nós não conseguimos nos adaptarmos às diferenças, quando nós não conseguimos liberar o perdão, quando nós não conseguimos dialogar, a nossa casa, o nosso lar, deixa de ser um lugar de refúgio e passa a ser um campo de batalha. E nós começamos a brigar com quem não deveríamos brigar, começamos a ter lutas com quem nós não deveríamos ter lutas. E a orientação para minha casa, para o meu lar, para a sua casa, para o seu lar, para a minha família, para a sua família, nesta noite perdoe, dialogue, se adapte às diferenças e o seu lar vai ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Porque o que Deus tem preparado, o que Deus tem reservado para a sua casa, para a sua família, meu amigo, minha amiga, nem o adversário vai poder impedir. Isaías 43, o verso 13 nos diz que ainda antes que houvesse dia o Senhor é, e ninguém há que possa fazer escapar das suas mãos, porque operando ele, quem impedirá? O Senhor quer que a sua casa deixe de ser um campo de batalha e passe a ser um lugar de refúgio. O seu lar precisa ser um lugar para solucionar problemas difíceis juntos. Problemas têm o poder de separar famílias quando cada um os enfrenta sozinho. Mas famílias inteligentes, famílias que têm o Senhor como Deus,
como o centro daquela família, têm a capacidade de usar os problemas para se unirem ainda mais. Por isso, é sempre bom que todos os familiares saibam o que está ocorrendo, o que tem tirado a paz de alguns familiares, a fim de que as cargas sejam divididas e dessa forma a família seja edificada pelos problemas e não destruídas por eles. Eu gosto muito de cultivar uma frase dentro da minha família: se um problema mexeu com um, mexeu com todos. Ou seja, os problemas que surgem, eles não podem ser uma barreira, eles não podem ser impedimentos para que a nossa casa continue sendo um lugar de refúgio, um lugar de paz. Junte-se, se una e resolvam juntos. Busquem a solução juntos para esse problema difícil. Lucas capítulo 1 e o verso de número 37 nos diz que não há nada impossível para Deus. Ore junto, peça ao Senhor direção, direcionamento, e Ele vai assim os dar, para que juntos vocês possam solucionar todo e qualquer problema, toda e qualquer dificuldade será vencida na unidade da família. Quando a família se unir em oração, quando a família se unir para buscar ao Senhor orientação para solucionar os problemas difíceis, juntos sairão mais do que vencedores. E manter sempre Jesus no centro da família. Uma família unida em torno do temor ao Senhor será uma família abençoada. Passe ela por qualquer tribulação, fácil ou difícil, em tempo de tanta correria, muitas famílias têm se esquecido de adorar ao Senhor Jesus dentro das suas casas, dentro de suas relações familiares. E isso tem criado famílias doentes espiritualmente. E por muitas vezes, famílias que sofrem grandes perdas por não cultivarem o alicerce da família, que é Jesus Cristo. Quando nós entendermos que a nossa família precisa, o nosso lar precisa, a nossa casa precisa estar firmada na rocha que é Jesus Cristo, nós sempre em unidade iremos adorar. O que anda faltando dentro dos nossos lares? Oração. O que anda faltando dentro dos nossos lares? Leitura da palavra. O que anda faltando na família? A família adorar, a família buscar ao Senhor unidos em Cristo, entendendo que Jesus sempre tem a necessidade, que a nossa família tem a necessidade de Jesus ser o centro da família. A família que tem Jesus como a sua rocha, como a sua pedra principal, ela não será abalada. Nós lemos na palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o desejo de Deus é que a sua casa seja um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Se até então, por falta de orientação, a sua casa estava sendo um lugar de batalha, um campo de batalha, aonde ninguém estava conseguindo entender ninguém, aonde ninguém conseguia ouvir ninguém, a partir de hoje, na autoridade do nome de Jesus, toda a potestade que se levantou contra a sua casa, contra o seu lar, está sendo jogado por terra, porque o Senhor, aquele que ama a família, está entrando com provisão dentro da sua casa e o seu lar será abençoado, o seu lar será bem-aventurado, vocês comerão do trabalho das suas mãos, serão felizes e tudo aquilo que colocarem no seu coração, sendo vontade de Deus, irá bem. Você, minha irmã, será uma mulher frutífera. Tudo aquilo que você colocar as mãos, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai honrar. Use as suas mãos para abençoar os seus filhos, use as suas mãos para abençoar a sua casa, use as suas mãos para abençoar os seus pais, use as suas mãos para abençoar o seu esposo, use as suas mãos para estender em direção à sua casa e abençoar o seu lar. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Assim será na vida do homem, da mulher, da família, do lar que teme ao Senhor. Esse lar não será mais um lugar de batalha, um campo de batalha. Esse lar, a partir de hoje, começará a se chamar lugar de refúgio, lugar de paz, lugar onde o Senhor irá reinar. Em tempos difíceis, meu amigo, você terá prazer em retornar para sua casa. Em tempos de adversidade, minha irmã, você terá prazer em retornar ao seu lar. Em tempos de dificuldades, os seus filhos terão prazer de retornar à casa. Por quê? Porque o seu lar não será mais um campo de batalha, e sim um lugar de paz, um lugar de refúgio. Então, que esta palavra possa ficar guardada no seu coração, meu amigo, minha amiga. Sua família é do Senhor, o seu lar é do Senhor. A palavra de Deus nos garante que, se nós obedecermos e temermos ao Senhor, nós seremos bem-aventurados. Então, quer ter um lar feliz, quer ter um lar abençoado? Eu concluo dizendo: adapte-se às diferenças, e isso trará sucesso para sua casa. Perdoe, por mais difícil que seja, independente do que aconteceu. De repente você pode estar aí: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Realmente eu não sei, mas a orientação do nosso Deus é: perdoe, meu amigo, perdoe, minha amiga. Filhos, perdoem os vossos pais. Pais, perdoem os vossos filhos. Marido, perdoe as vossas esposas. Esposas, perdoem os vossos maridos, para que vocês possam viver e experimentar o melhor de Deus para sua casa, o melhor de Deus para sua família. Conversem, dialoguem sempre. Não permita com que as mágoas peça de vocês terem uma conversa com sabedoria, uma conversa com inteligência, uma conversa, um diálogo direcionado por Deus, porque isso irá gerar paz para a casa de vocês. Solucionem os problemas juntos, se reúnam, orem, tenham um tempo de oração, busquem ao Deus, busquem ao Senhor unidos, e vocês irão, através do Espírito de Deus, ter a direção de como solucionar os problemas difíceis. E, finalizando, mantenha sempre Jesus no centro da sua família. E isso te fará ter um lar, uma família, uma casa abençoada. Que Deus, em Cristo Jesus, possa continuar abençoando muitíssimo o seu lar. E lembre-se, a sua casa é um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Um forte abraço, graça e paz.
Cristo, Deus bendito, Verbo vivo, o Emmanuel.
Aleluia, aleluia, aleluia.
Declare isso, diga.
Aleluia.
Levante suas mãos.
Aleluia.
Adora o nome do Senhor.
Aleluia.
Enche esse lugar de adoração, meu irmão.
Louvor lindo que ouvimos nesta noite, logo após o encerramento, logo após esta mensagem linda, maravilhosa de Deus aos nossos corações, quando ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu quero agradecer mais uma vez o meu querido pastor Luiz Carlos, da Igreja Cristã Manaim, em Realengo, na rua Miranda Correia, número 35, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Meu querido pastor, muito obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Meu querido Fábio Silva, aquele abraço. Até amanhã. Débora Lira, até amanhã, se Deus quiser. André Rebelo, obrigado, irmão, mais uma vez aqui com a gente. O pastor Luiz Carlos vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o lembrete. Amanhã, juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém.
Melodia exclusiva.
Senhor, nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. As propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra mim. E agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida. E agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. Seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia um pecado vem,
o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.